Alerta de spoiler. Alerta de spoiler.
Olá, amigos! Está no ar mais um alerta de spoiler. Dessa vez vamos comentar o Capitão América 2, o Soldado Invernal. Eu sou Alexandre Luiz e tá aqui comigo para comentar esse super filme da Marvel, o Orley Bonanno.
Pois é, né? Vamos aqui falar sobre aquele filme da Marvel, a.k.a. o melhor filme da Marvel até o momento.
Tá aqui também com a gente para comentar o Davi Garcia.
E aí, pessoal? Vou comentar mais então essa sequência da fase 2 da Marvel, né? O filme mais sério, talvez, né? O mais adulto de todos aí que a Marvel fez até agora. Um bom filme.
Também com a gente, o Wilker Medeiros.
Opa, galera, mais uma vez aqui. Prazer de novo, né? E vocês pediram algo sério? Então toma!
Então vamos lá falar de Capitão América 2, o Soldado Invernal. Davi.
Sim.
Você que não ficou muito animado com os dois últimos filmes da Marvel, parêntese, eu acho que ninguém aqui ficou, fecha parêntese. O que você achou do Soldado Invernal?
Sem dúvida nenhuma, o filme mais sério da Marvel, que tem, acho, é o com menos índice de piadinhas por minuto, né? Tem, claro, os momentos que tem um alívio cômico aqui e ali e tal, mas é muito mais ponderado, né? É um filme muito mais sério, voltado mesmo pro personagem principal. Desenvolve um conflito bem mais interessante em comparação aí com Homem de Ferro 3, principalmente, e o Thor 2, que também foi um bom filme, mas juntando todos, assim, esse Capitão América 2, sem dúvida nenhuma, é o filme assim, que você merece. Que a gente merece parar para realmente analisar sobre a trajetória do protagonista. E é um filme que prepara muito mais realmente o terreno pro que é essa comentada fase 2 aí dos Vingadores, né?
O que vocês acharam, assim, do primeiro filme do Capitão América, assim, rapidamente, assim? Vocês curtiram o primeiro filme? O que é que vocês acham?
Eu gosto muito. Ele, assim, eu encaro ele como um filme que tem alguns problemas, mas... pessoalmente, ele, antes dos Vingadores, ele era o meu filme preferido da Marvel, porque eu gosto muito daquele clima de matinê que ele apresenta, assim, uma coisa...
Design de produção do Capitão América é incrível,
né? Não, eu acho o Joe Johnston, cara, ele já tinha feito o Rocketeer, já trabalhou nos bastidores, né, de Star Wars e de Indiana Jones, então ele é um cara que ele vem desse clima aventuresco de matinê dos anos 40, dos anos 30, né, dos seriados de cinema, e ele conseguiu fazer isso muito bem no primeiro, funcionou muito bem para a proposta do primeiro. É um filme de origem, e eu acho que eles acertaram muito em manter o primeiro na Segunda Guerra, né? Deixar aquela coisa toda dele vir pro presente mais para frente mesmo, e deixar o filme focado naquilo. Eu gosto bastante.
E eu acho que são filmes, assim, que pelo menos conseguem expor muito bem a figura do Capitão América, né? No primeiro, mostrando como ele era, né? De fato, como ele veio a se tornar, e explica também por que ele é assim hoje, né? Como se diz, um homem deslocado do seu tempo, que tem princípios diferenciados isso. Dos padrões de hoje em dia.
Exatamente.
Isso às vezes incomoda muitas pessoas. Ah, ele é muito certinho. Cara, mas ele tem que ser muito certinho.
Não, e outra coisa, né? Eu acho que a importância do primeiro também, porque o Capitão América, de todos os personagens aí, é o personagem que, e é o que eu vejo muita gente comentando, que traz mais rejeição, né? Pô, Capitão América, né?
Ele é veste a bandeira, praticamente.
É, ele é a representação, né? Da visão, daquela
muito,
visão.
É curioso essa questão, Davi, porque tipo assim, eu tava lendo uma crítica de algumas pessoas, assim, o pessoal misturou muito, assim, a política envolvendo o filme, sabe? Às vezes esquece do próprio filme e fala muito dessa questão da política, fazendo uma alusão aos Estados Unidos, a atual crise, né? Sei lá.
Eu vou te falar uma coisa.
E sendo que o próprio filme faz uma crítica enorme ao governo americano.
É o que eu ia falar. Essa crítica que o pessoal faz, por exemplo, ao primeiro Capitão América, em relação ao ufanismo norte-americano, é uma crítica baseada no preconceito, porque o filme, sim, na verdade, ele trabalha de uma forma muito melhor. Assim. Ele não fica naquela de que, porque os Estados Unidos não. Ele mesmo fala no filme. Né? O cara fala, você quer matar nazistas? Ele, não. O meu problema é com quem abusa dos outros. né? Então, não é porque é nazista, porque é alemão, não tô aqui, não é uma guerra étnica. Né?
O primeiro lá, o primeiro filme do Capitão América, quando eu vi no cinema, eu achei meio bobo, sabe? Assim, a abordagem, assim, meio boba. Eu não sei se era porque a gente tinha visto há pouco tempo também o Homem de Ferro, né? Aí eu meio que, porra, sei lá, velho, esse filme assim, tão bobo, assim, de origem tão certinho, esquematizado. Mas depois eu revi ele em Blu-ray, né? Eu gostei do filme antigamente. Achei bacana algumas cenas de ação, tem realmente algumas cenas de impacto, né? Mas não gostei na época do ator, do Chris Evans. E só que quando eu fui rever em Blu-ray, eu percebi muita coisa, assim, bacana, sabe? Assim, que eu vi que eu tava com muito preconceito naquela época, sei lá. Prestei atenção no design de produção, prestei atenção em alguns detalhes, assim, que eles pegaram daquela época lá da Segunda Guerra Mundial, né? A abordagem mesmo assim, cada personagem, né? A se aprofundar realmente em cada um deles, você vê que eles são realmente. Você pode sentir, né? Assim, o dilema de cada um deles, né? O romance ali surgindo, enfim. Hoje
funciona, né? Eu acho que ele não é piegas, não é aquele romance piegas.
Orgânico, né?
É orgânico. Ele é característico daquela época, né? Talvez pra alguém soe piegas, porque, nossa, o cara é muito certinho, ele fica nessa de. Mas, meu, olha onde que o filme tá se passando, entendeu? Você tem que levar isso em conta. Não quer que o cara chegue lá e vire, pô, o comedor, é porque eu sou o Capitão América agora, Johnny Bravo, é,
sabe? Não, e até mesmo porque antes dele virar o Capitão América, ele era alguém retraído e isso não mudou, sabe? Ele, tudo bem, ele ganhou os superpoderes, tá? Ele é uma pessoa que ganhou uma certa confiança, mas não é tanta confiança assim. Peraí, meu.
Não, e não é só isso, né, cara? Você tem que levar em conta. Dele, exatamente, né? Você tem que levar em conta os princípios. Porra, o pai dele era soldado. A mãe era enfermeira de guerra. Quer dizer, o cara teve uma criação totalmente voltada a princípios de liberdade e tal.
E a escolha do doutor que escolheu ele pro experimento, escolheu ele por causa desses princípios.
Exatamente.
Não só pelo físico dele.
Até porque pelo físico ele não teria escolhido de jeito nenhum.
Não, mas eu falo porque a intenção era mostrar que ele...
Ele ia ser o capitão, né? Ia ser o capitão
virar palito. Um cara enorme, né? Então, eu falo assim, porque ele sabia que a experiência ia, né, fortalecer ele, mas eu falo é pela questão de princípios mesmo. Ele olhou e falou, não, cara, não tem ninguém melhor pra isso.
Daquela cena que eu lembro, daquela cena que é muito engraçada, que tipo, jogam uma granada assim, e todo mundo corre e ele se abraça com a granada.
Aquela, né, cena, eu acho ela muito emblemática, porque ela demonstra como que ele se comporta, assim, como que é a coragem dele é muito maior do que força
e física. E como ele é maluco também, né?
Cara, mas aí, mas é o senhor.
Se abraçar, o cara se abraçar com a granada.
O senso do heroísmo, né? É o seu senso de heroísmo. Agora, voltando aqui pro Capitão 2, né? Eu, particularmente, aí, eu já falei aqui que o meu preferido antes dos Vingadores era o primeiro Capitão, aí veio os Vingadores, porra, filme fantástico, gostei pra caramba.
Vocês curtem, assim, por exemplo, o Soldado Invernal, vocês já tinham lido?
Eu já tinha lido, gosto bastante da HQ. E aí eu gostei muito do Capitão 2. Tanto que eu saí do cinema, minha namorada falou, e aí, o que você achou? Eu falei, pra mim, melhor filme da Marvel. Fácil, assim, muito melhor, até melhor que os Vingadores, que é um filme que eu gostei muito. Agora, ele tem alguns problemas. O principal deles é justamente por conta do nome do filme. Capitão América, o Soldado Invernal. Aí você vai esperando, você vai ver um certo dilema ali do Soldado Invernal, do próprio Capitão, quando descobre que o Soldado é o Bucky, né, e como é que vai ser isso e tal, mas o filme não dá tempo do Capitão digerir a informação. Ele não mostra informação suficiente do Soldado Invernal pra que você se preocupe com ele. Ah, só porque ele apareceu no primeiro filme e era ajudante do Capitão, você vai ficar todo compadecido pelo cara? Não é, não vai, né? E isso acaba desviando a atenção pra trama principal do filme, que não é o Soldado Invernal, é a SHIELD. Então poderia ser qualquer capanga ali no lugar do Soldado Invernal.
Eu acho que sim. Eu entendo. Nesse ponto você tá correto. Mas num ponto, eu até... O erro deles foi o filme. Mas eu entendo, talvez, a não abordagem tão grande no Soldado Invernal, porque, devido à última cena, o que se nota é que ele vai ter um... Ele vai ganhar...
Não, isso daí não é desculpa.
Não, isso eu tô falando que isso é desculpa, isso... não. Isso não é desculpa.
É tipo assim, se o Batman, o segundo Batman, ao invés de Cavaleiro das Trevas, chamasse assim, Batman, Coringa. Só que aí o filme só vai mostrar o Coringa no fim, e aí ele não morre e vai deixar a continuação pro, né, pro próximo. Não,
eu entendo, mas eu falo o seguinte, ele vai, óbvio que ele vai aparecer mais vezes, e provavelmente ele vai ser melhor desenvolvido, óbvio, ele deveria ter sido melhor desenvolvido aqui.
É, o momento mas que ele a gente vai se ser preocupar com ele agora, né? Porque aí, Alex, se a gente se preocupando, né, com ele agora, é que a gente vai dar a bilheteria no filme de solo dele, vai.
Então, eu acho que então, pelo que tu tá dizendo aí, pegou meio que o título do filme, né? E a intenção, assim, eu acho que, sei lá, de divulgação, né?
Teria sido melhor, algo, por exemplo, né, se eles tivessem lançado o filme com o nome que ele foi lançado na Inglaterra, com o nome que ele foi lançado na Alemanha, que é Capitão América 2, o retorno do primeiro Vingador. Que aí você não dá conotação nenhuma que você vai ter o Soldado Invernal ali. Sim. E beleza, entendeu?
É. Então, mas assim, analisando o filme pelo filme, tu acha que isso é um problema?
Eu acho, porque pra mim o Soldado Invernal...
Não, mas tu... Sem você ter lido nada. Bem.
Sim.
O filme pelo filme.
Sim, é um problema porque o Soldado Invernal, ele não é um... Ele é um personagem que surge ali pra criar um problema pro Capitão, entendeu? E esse problema, ele não é bem desenvolvido o suficiente pra justificar a presença dele. Porque o que eu quero dizer é o seguinte, peraí. Se o cara era o parceiro do Capitão, era o Buck, que tal, e você tá colocando ele como vilão, mesmo que ele seja um capanga, a gente deveria ver o Capitão se importando mais com isso, e não tem esse tempo pro Capitão digerir a informação, entendeu? Por exemplo, eu gostaria que aquela pasta que a Natasha dá pro Capitão no final do filme, ela tivesse dado pra ele no meio do filme.
É que nem no HQ, né? Que é o
porque filme aí ele pegaria e ia ler lá, e aí ele, porra, mostra o Capitão sentindo, cara, pô, o cara perdeu o braço.
Mas eu ainda acho que tu tá se apegando a HQ.
Não, eu tô me apegando à participação do personagem, porque se é um personagem só pra chegar lá, jogar um míssil no Nick Fury, jogar um míssil e não sei o que, poderia ser qualquer capanga. É isso que eu quero dizer, entendeu? Não precisa ser um Soldado Invernal pra distrair o espectador, pra vir com essa, com uma historinha que não é desenvolvida, que é a historinha do Capitão ficar, nossa, e aí, o Buck, não sei o que, e não fica, né? E
não fica porque ele nem sabe, né? Fica
não, ele descobre, né?
Descobre depois, né?
É, mas aí, quando ele tira a máscara lá, você imagina que, porra, agora o Capitão vai ficar... E não, né? A tensão do filme tá na SHIELD, o que é ótimo, deveria ser só a SHIELD.
É como eu tô falando, né? No HQ, realmente, isso aí é muito bem desenvolvido, né? Praticamente, dois capítulos é justamente em cima do Buck, né? Uhum. E isso é realmente muito explorado através de memórias, ele tem flashbacks direto, e isso realmente é muito aprofundado. Então, o problema, na verdade, Alex, é com, realmente, eu acho que o título, né? Como ele foi colocado e a divulgação que foi feita, realmente, é em cima disso, entendeu?
Não, é o que eu te falei, eu acho que você também se apegar
à questão do personagem, você esperar um personagem mais forte, né? Mas o filme, ele não perde, cara. Ele perde a partir do momento
que ele te apresenta a situação de que aquele é o Buck, entendeu? Ele perde ali, porque se ele é o Buck, então vamos desenvolver o Buck, porque não faz sentido. É o Buck, então beleza, é o Buck que a gente viu lá no primeiro filme, então ele vamos trabalhar o
começa, Buck. Começa, né? Tem uma cena, né, que ele vai, por exemplo, teve esse filme, de certo modo, eu acho que ele é meio que out do outro, sabe? Assim, se você vê só esse filme, você compra completamente quem é o Capitão América, porque tem uma cena...
Ele vai no museu, né? Nossa, e tem uma narração, né, cara?
Exatamente.
É expositivo, né? Pra caramba o negócio, assim, tipo, conta toda a história do Capitão no museu.
É bem expositivo. E lá...
Mas contando que muita gente não viu, né?
Aborda o Buck nessa cena, sabe? Tem uma cena que ele vai num Buck, aí ele tem uma lembrança, assim, do Buck, sabe? Então, assim, talvez ele precise do primeiro pra abordar essa questão do Buck, mas eu acho que o filme não empalidece, porque o Buck é um personagem, assim, ele é uma... Que nem eu tava comentando com um amigo ontem, eu acho, que o Buck, na verdade, funciona aqui como uma espécie de arma, né? Ele é uma arma que o vilão principal, que também tá envolvido muito na plot principal, que é o da abordar a SHIELD, né? E a destruição da SHIELD, e o que é que tá sendo desenvolvido ali. Então, o vilão utiliza o Buck, né? E, realmente, assim, como personagem, faltou muita coisa, né? O Buck aqui é praticamente um robô, né?
Ele é completamente unidimensional,
mas, né? Mas você sabe o que seria muito mais interessante? Ele não tem ossos cruzados ali. Usa só ossos cruzados, cara. Entendeu? Você não precisa, porque a função do Buck, né, em qualquer história, é desestabilizar o Capitão. E ele não desestabiliza.
Eu sei, mas é aquele negócio, a típica coisa na Marvel, a gente tem que inserir ele.
É, exatamente, então.
Porque a intenção é pra utilizar ele em outros momentos. Por quê?
É porque, gente, vocês estão se apegando ao personagem.
Mas o que eu estou explicando é porque a inserção dele aqui é pra intenções futuras, de, por exemplo, no futuro, o Homem de Ferro, quando encontrar com ele, fala assim, o senhor é que matou minha mãe e meu pai.
É.
Porque dá a entender isso.
É.
Né? Então, provavelmente,
ele se envolveu. O Alex sabe disso aí. O próprio Buck, depois, isso aí no próprio quadrinho, é explorado muito assim. Ele vira o próprio Capitão América depois. É muito explorado.
Óbvio. Isso é. Como o próprio o final do filme diz, o Capitão América e o Falcão, eles vão atrás do Buck. E o Buck, na cena pós-créditos, ele descobriu quem ele é. Então, esse encontro vai acontecer logo.
Vai. Agora, peraí, vai. Então, vamos parar de falar do Buck, já falamos demais.
Eu acho que a gente tá dando...
Dando muita corda pro Buck aí, ele não merece tanto. Agora, você falou num outro personagem que é o Falcão. O Falcão, pra mim, foi o segundo grande problema do filme. As cenas de ação com o Falcão são ótimas. Só que é uma coincidência do tamanho da arca do Noé,
sim,
que o Capitão encontra o cara no começo do filme, vai pedir ajuda pra ele, e ele do nada, Ah, então, eu esqueci de mencionar, mas eu trabalhava com uma armadura super fodida que me fazia voar e que vai ajudar você.
Capitão América, tanto que ele fala assim, eu não mencionei em nenhum momento que eu sei que eu era piloto.
Não, é, isso é uma piadinha, mas eu digo assim, é muito...
Não, sim, mas eu falo assim...
Muito conveniente, né? Sabe? Que o cara que ele vai pedir ajuda é o cara que tem o conhecimento pra sair e que vai ajudar ele. Tipo, a gente não tem grana pra ter o Homem de Ferro no filme, pra voar e ajudar...
Mas tem o Falcão, né? No HQ também. O Homem de Ferro tá ali também, mas tem o Falcão, né?
A forma que o Capitão América conhece o Falcão é muita coincidência, entendeu? Ah, ele conhece, tipo assim, se ele conhecesse várias pessoas e uma delas fosse o Falcão, ok. Mas, tipo assim, mostra ele correndo.
Sim, dá uma tela. Mas peraí, cara, é isso que a gente tá falando. Ele dá uma introdução no dia antes de acontecer tudo. O cara conhece o cara do nada, pô.
E outra coisa, né, pelo plot central do filme, que é realmente o lance da Hydra estar infiltrada na SHIELD e sabotando tudo, você parte do pressuposto que você não pode confiar em qualquer um, né? Aí, de repente...
O cara que ele encontrou no Capitólio lá correndo, ele vai confiar no cara.
Não, vira, o cara...
Mas aí eu acho que a questão... Mas aí eu acho que a questão
dias, tá cara. Copinha.
Não, mas ali é aquele negócio. A questão da confiança é mostrada naquela cena lá do grupo de soldados. Meia boca, mas é.
Cara, não é suficiente, assim, É isso que o Orley falou, é a necessidade da Marvel de colocar personagem e não pensa num jeito orgânico de colocar esse personagem. Eu não ligo de ter o Falcão.
Por exemplo, quando foi inserido o Coulson no primeiro filme, foi de forma orgânica.
Exato, pô.
A própria forma como eles usam pra colocar esse personagem na história, ela tinha maneiras muito melhores de ocorrerem. Simplesmente, como até vocês já citaram aí, no início do filme o cara fala assim, eu sou um agente da SHIELD e tal, sei lá, introduzisse o cara dessa maneira. Porque aí você ia ter uma ligação desse personagem com a própria história, o plot central do filme, né? No momento de crise, se revela que aquele agente da SHIELD também, por acaso, era um cara que tinha habilidade.
Mas aí, eu não sei o que vocês estão pegando, mas eu acho que estão colocando chifre na cabeça de cavalo, assim. Capitão América, na verdade, é um cara muito só, né? Muito solitário. E o cara fazer um amigo, assim, é normal, cara. Ele foi correr, ele fez um amigo, o cara, coincidentemente, tinha ideais parecidos e...
Cara, do mesmo jeito que você tá achando a gente botando chifre em cabeça de cavalo... Tá sendo
coincidente demais, principalmente pra alguém que é fã da DC.
Entendi. Entendeu?
Não são coisas que falam assim, nossa, estragou o filme é uma merda. O filme continua muito bom.
Mas são
alguns detalhes que a Marvel poderia se atentar mais.
O problema que eu acho do Falcão, na verdade, eu não acho que a inserção do Falcão foi ruim. O problema que eu acho do Falcão é que ele é um personagem meio esquecível, sabe assim. Não sei se é o ator, ele teve muito tempo de tela, ele foi desenvolvido assim, ele teve espaço pra crescer, mas ele não cresceu. Eu não sei se foi o ator ou alguns diálogos onde ele foi colocado, né?
É porque é muita história, né? Cara, é muita coisa.
Acho que não era nem a intenção, né? Talvez, né?
É isso.
A intenção dele era ser realmente um ajudante para um momento de crise ali pro Capitão América.
Talvez no futuro, né? É porque a gente não sabe.
Deixou em aberto ali que ele agora vai ser o parceiro do Capitão, né?
Como se diz, a situação da Marvel, é tanta coisa que a Marvel tá querendo elaborar, que a gente não sabe exatamente onde tanta peça vai encaixar.
Não, e outra coisa, né?
Parece que é pra cabeça de menino de 4 anos, encaixa em qualquer lugar.
Extrapolando até um pouco, né? O plot desse filme ele é tão significativo pro futuro dessa intenção da Marvel aí de conectar todas as histórias que pode, ao mesmo tempo, ser um tiro no pé, né? Porque, por exemplo, eles podem ter matado a série Agents of S.H.I.E.L.D. com esse filme.
É, destruiu a S.H.I.E.L.D., né?
Gente,
eu acho que aí...
esse negócio de destruir a S.H.I.E.L.D. é aquele negócio. É muito impactante no filme, mas a gente não sabe até onde ser meio miado. E uma coisa, por exemplo, o Coulson...
Não, foi completamente destruído. Não existe mais.
Deixa eu explicar. Se você vê Agents of S.H.I.E.L.D., você entende que, apesar dos pesares por todas as ligações, a equipe do Coulson é um tanto quanto independente. Sim, ela pode se manter em ação, mesmo com a S.H.I.E.L.D. sendo toda destruída.
Mas tu sabe que a S.H.I.E.L.D. virou tipo um órgão, agora a S.H.I.E.L.D. é como uma espécie de FBI agora. É um órgão tipo extremamente manipulável e tal, não é mais aquela coisa fechada, que não tinha gente, espaço
para... A S.H.I.E.L.D., como a gente conhecia, acabou. Só que a gente não pode esquecer que existe um rapaz chamado Tony Stark, ele a qualquer momento, ele pode falar assim, bom, a S.H.I.E.L.D. acabou, eu vou privatizar a paz mundial, criando aqui uma nova agência, e ó, o Coulson é meu amigo de longa data, ele tá aqui, vamos fazer a segunda temporada baseada nisso.
E vamos jogar o nome Agentes of S.H.I.E.L.D. no lixo.
Joga.
Não tem problema, gente, conta aqui.
Vira Agents of Stark, não tem problema.
Quantas séries não fazem isso? Elas têm um nome.
Vocês estavam falando agora que o Capitão que Soldado Invernal é equivocado e... Peraí, né, gente?
Mas não, uma coisa é um filme. Nós estamos discutindo uma série. Vou te dar um exemplo.
Que tem 24 episódios pra desenvolver uma trama. Vou te
dar um exemplo. The Good Wife. Por mais que seja, o nome hoje...
Já não faz mais sentido. Só pra adicionar um comentário, Agents of S.H.I.E.L.D. já mudou de nome essa temporada. O nome dela agora é Agents of S.H.I.E.L.D. Uprising. Ela já mudou de nome.
E é o que eu falo, mas cara. Quanto,
Ué, toda a ABC, a divulgação toda da ABC em cima disso.
Não, eu tô falando.
Não, e uma assim, coisa, é conhecido, e é o que eu falo, uma coisa, tudo bem. Ah, o Nick Fury, acabou. Mas ele foi pra Europa. Nada impede que ele, por exemplo, agentes da confiança dele, como o Coulson, como a Maria Hill, eles continuem trabalhando.
A Maria Hill, lembrando, foi para trabalhar para Stark.
Maria Hill, que pode, exatamente. Não, e Maria Hill, que pode estar infiltrada ali porque o Nick Fury pediu, tipo assim, ó, eu quero que você me fale tudo que tá acontecendo aqui. Como a menina 13 lá, eu quero saber tudo que o FBI tá aprontando. E por aí vai.
É, a gente tá falando que a SHIELD foi destruída, né? Mas assim, o símbolo SHIELD foi destruído, né? Não tô falando aqui da instituição, né? Que a instituição continua, né? E assim, o Calvo pode continuar trabalhando lá, né?
Tanto que o Nick Fury tá indo pra Europa exatamente pra isso, que provavelmente vai levar pro segundo filme, né? Já que várias cenas estão sendo gravadas na Europa. E provavelmente ele vai acabar.
Falou o segundo Vingadores, né?
É
mas disse que agora, ele até disse que vai aparecer no segundo Vingadores, mas bem rapidinho, assim, vai ser só uma ponta e não.
Não, mas eu não sei, né? Talvez dê alguma coisa relacionada também ao. Que por quê? Às vezes ele vai pra Europa e o Barão von Strucker pode estar por lá.
Pois é.
Né? Mas assim, vocês falam. Esses dois pontos que vocês citaram, essa questão do personagem meio solto, né? Eu até também acho a gente 3 assim, meio solto. Parece que ela só tá aqui pra dizer: olha, a gente sabe que a gente 3 existe, mas a gente quis colocar um personagem mais forte como uma viúva. Enfim, tanto essa questão desse aspecto de um personagem solto, né, citado pelo Alex, e também essa questão do filme não abordar mais a fundo essa parte do Soldado Invernal, eu acho, em minha opinião no caso, que isso na verdade não empalidece o filme. Se a gente for analisar o filme pelo filme, esses pontos, na verdade, são realmente só pequenos pontos mesmo. Assim, o que ele aborda mesmo é a SHIELD de um modo geral,
exatamente.
E o vilão lá, né?
Ah, a trama dele é da SHIELD.
É toda a questão de segurança.
Isso. Né? E aí até mais.
É realmente uma crítica, gente. Sim. É uma crítica à NSA, não tem jeito.
Então, se você for reparar, eu acredito que o público, de modo geral, esse tipo de coisa que o Alex apontou é uma coisa assim, que ele é um cara que tá mais a par da situação, ele se atenta mais a determinados assuntos, né? Mas eu acho que o filme, na verdade, não precisa disso, sabe? Assim, eu acho que ele se sustenta com o que tem, sabe? O que eu tô querendo dizer?
Não, a trama dele é interessante o suficiente pra sustentar, com certeza. Toda a trama de paranoia que é gerada, né, de pô, e agora, quem que eu confio, quem que eu não confio, toda aquela questão da Hydra praticamente ser a SHIELD agora, né, tipo, sempre foi, né, desde o começo, e tudo que a gente sabia mudou, cara, é muito interessante, porque ele trabalha com o tema de eu posso ser meu próprio inimigo, né, porque pra chegar na liberdade eu vou ficar apontando arma pra todo mundo e o primeiro que qualquer ideologia errada, entre aspas, que o cara seguir, eu vou apertar o gatilho e beleza, paz mundial.
E foi até o que o Capitão América falou, você vai, como se diz, atirar em uma pessoa antes dela cometer o crime?
Isso não é paz.
E outra, né?
É medo,
foi de uma,
né?
Isso não é paz,
isso é medo, né?
É o rapa, o rapa.
E tipo assim, muita gente esperava, né, aquela pegada... Assim, quem os nerds, né, sei lá, mais envolvidos assim em HQ, esperava aquela pegada assim mais na linha do próprio HQ mesmo, né, uma pegada mais assim investigativa, mais noir e tal. Os caras foram por outra vertente, né, velho? Pegaram assim, transformaram, criaram algo assim totalmente novo, né? Foi algo como, por exemplo, o que o Nolan fez com o Bane no Rises, né? Uhum. Tipo, pegou o elemento só assim, sabe? E ali por trás, na verdade, é que tipo assim, usou um personagem, esse personagem que chama tipo Massa Velho, só pra dar um up a mais na trama, funciona, sabe?
Da funcionou coisa. Bem, assim, em termos de gênero, né? Porque ele não deixa de ser um filme de super-herói em momento algum, afinal de contas, ele começa com o Capitão América saltando sem paraquedas, né? Então, assim, é um filme de super-herói. Só que ele
quebra
a
parede, né?
É.
Ele é o Hulk. As cenas do
Capitão América, cara, são incríveis, mano. Mas é que as paredes norte-americanas, aquela coisa.
É um isopor, mano. Você encostou. Mas é
engraçado. Cenário do Chapolin, porque... né?
Mas engraçado, ali não. Ali no filme mostra que a parede é dura. O que é fodido é as portas. Você reparou que uma hora ele vem de lado, ele bate na parede, a parede dá uma amassada, mas não cai. Agora, as portas, mano, ele atravessa.
Eu falei cenário, parece do Chapolin. Vocês viram a adaptação da lixinha do Capitão América no início do filme, gente, né?
Ah, não vamos comentar
isso.
Era um negócio que
eu e Alexandre tava discutindo que é foda, mano.
Não,
é cagar. Olha, ó, Disney do Brasil, vai tomar no cu
que vocês cagaram. O original ali? Vocês procuraram saber?
Não,
o original...
Eu tenho aqui, eu pesquisei esse negócio, que eu fiquei tão curioso, que era... Deixa eu abrir aqui, até aqui. Nos países, nos grandes mercados, os principais mercados da Disney, eles fizeram pesquisas, né, com o público para saber temas assim que seriam relevantes, né, para aquele lugar, né? Então aqui no Brasil o pessoal acabou escolhendo então, uma Mamonas Assassinas, Chaves, né, que aparece ali.
Xuxa,
exatamente. Na Inglaterra,
Wagner Moura.
Na Inglaterra, por exemplo, aparece Beatles, final da Copa de 66, Sean Connery, e aí na Coreia, por exemplo, já aparece Old Boy. Filme, né? Aparece a Copa do Mundo de 2002 e uma música lá que acho que é muito famosa.
É
lá
um artista.
Eu acho que igual eu falei brincando com o Alex. A da Inglaterra dava pra fazer uma Bíblia. Isso aí não tem discussão. Certo? Mas porra, mano, a do Brasil, pô, por que não põe Roberto Carlos, Bossa Nova? Caralho, mano, Xuxa?
Pelé, né?
Pelé.
E Chaves,
e
né?
E o seriado mexicano.
É, Chaves.
Não, eu fico imaginando, na do México deve estar lá, Chavo del Ocho.
Não tá, né? Pior que não tá.
E sabe qual é um pequeno problema disso também? Na hora, tudo bem que é logo na abertura do filme, né, mas...
Silvio Santos...
Isso te tira do filme, não tira?
Caralho.
Por um momentinho.
Tira?
Você assim fala como assim, a legenda lá que traduziu a prova que os americanos fazem como Enem, né?
Ah, mas isso...
Eita, cara!
Mas aqui, trocentos filmes traduzem essa merda como Enem ou vestibular. Isso me irrita de uma forma.
Não, mas são pequenas coisas que te tiram do filme. Porque você fala, pô, não faz sentido isso.
Não, o problema é que a gente não sabe se isso vai pra aprovação da Disney dos Estados Unidos ou se...
Não, vai, né? Tem que ir, não é possível. Tem que...
A Disney dos Estados Unidos... É, também a gente não pode culpar, né? A Disney, as pessoas da Disney dos Estados Unidos, elas não estão aqui, então...
Exato,
elas...
exato.
Mas vai, que nem aquela questão de dublagem, Arley. Aqui é dublagem, o pessoal recebe aqui uma versão brasileira, né? Eles não fazem a adaptação literal da coisa, não. Eles têm, assim, autonomia pra fazer uma versão brasileira, tá ligado?
Falando de outras coisas do filme, uma coisa que eu gostei bastante também foi que a gente viu o Nick Fury em ação, né?
Sim.
Que foi uma coisa bem legal do filme também, a sequência toda dele, né? Além de ser eu citei no início, né, que esse filme é muito mais comedido na piadinha, e a sequência dele explorou isso muito bem, porque ela passa uma sensação realmente de perigo, né, pro personagem ali, e mostra que ele é um cara que realmente tem muitas habilidades, né, porque ele é o chefe da agência ali, né, o manda-chuva ali, e você vê que é um cara realmente que tem certas qualidades, habilidades ali para trabalho de campo também. E ao mesmo tempo ele é uma cena que, pelo menos do jeito que ela termina, você tem então esse tom cômico, né? Na hora que o carro dele tá todo destruído ali, ele pergunta o que tá funcionando aí, só o ar-condicionado.
Pô, mas importante não ficar suando no meio da ação. Eu acho justo, né?
Mas é bacana porque o alívio cômico acaba funcionando justamente como o nome diz, né? Alívio cômico, não é aquela coisa que fica entrando toda hora pra, sabe...
E vocês aí se apegando a essas pequenas coisas também, uma coisa que a gente pode se apegar como uma forma positiva, né? E que eu achei do caramba, assim, quando eu vi esse cuidado que eles tiveram. Por exemplo, tem uma cena que o capitão tá lutando com o Buck na rua, né? E de repente o Buck joga ele em cima de um ônibus, sabe? Assim... Uhum. Aí acontecem outras cenas e tal, mas quando o Capitão está se levantando, assim, do ônibus, a gente vê, tipo, uma mulher sendo socorrida e tal, sabe? Então, assim, aquela coisa que o pessoal falou tanto do Vingadores e também do Man of Steel, de não se atentar ao público, né, do que tá acontecendo ao redor, E os russos realmente se atentaram nisso aí, né, se preocuparam com essa questão que a gente vê, né? E outra, sim, né, é a parte violenta, porque o filme, apesar de levar essa classificação indicativa, né, o filme é muito violento, cara. Os caras matam por brincadeira, sabe, assim?
É, o capitão sai jogando futebol americano com os caras no navio lá.
Os vilões também, sabe, Alex? É tipo assim, o cara vai tomar um carro, aí tipo, as cenas assim do filme, de modo geral, são muito impactantes, sabe? A gente falou, assim, dessa parte, né, de outros, citou, né, abordou outros temas, e assim, o que o filme me levou a achar ele, tipo assim, o melhor filme da Marvel, né? Porque ele me fez chegar a essa conclusão. Até na crítica, né, do site aí, eu dei, em minha opinião, como se fosse assim, uma espécie de nota máxima, né? Porque eu acho que o filme, assim, consegue atingir tudo aquilo que ele se propõe, né? Na plot central, sabe, assim? E os irmãos Russo, diferente, assim, de praticamente quase todos os cineastas que trabalharam na Marvel Studios, eles têm uma estética, né? E um estilo, assim, muito interessante do ponto de vista cinematográfico, sabe, assim? Logo de início, naquela cena que eles invadem, que o capitão, na verdade, invade o navio, né? Pequeno grupo lá, ali tu já percebe que é algo diferente, sabe, assim, você vê a câmera pela parte de trás, quase que handicam também algumas partes, né, meio velozes, assim, você percebe.
Trabalha com a câmera bem solta, né, uma coisa
assim. Não é uma coisa americana, sabe, Alex, não é um plano, assim, um plano médio, né, vamos dizer assim, de a gente ver os caras lutando, não, eles focam, assim, por exemplo, em detalhes, aí mostra do outro lado, mostra a cena de impacto, sabe, e quando eles vão colocar nas cenas externas, né? Os caras deixam a câmera lá bem estática mesmo, sabe? Plano aberto, assim, gigantão. Eles realmente fizeram.
Na tua crítica, você comentou que eles lembram um pouco nas cenas externas o Michael Mann, né? E lembra muito, cara, na cena do ataque ao Fury. A hora que os caras da polícia fecham ele, começam a subir nos carros e atirar, cara, aquilo é fogo contra fogo total.
Total, cara.
É
total.
Muito fogo contra fogo, me lembrou muito. Agora, tem uma coisa que você tava falando de detalhes, né, que o filme coloca, assim, teve um detalhe que eu achei muito interessante, que pra mim foi a hora que o Fury percebeu que tinha alguma coisa errada com a SHIELD, né? Que é quando deram pra ele um uniforme quase nazista pra ele usar, né? E isso tem que dar parabéns pro pessoal da design de figurino, né, e tal. Que pensou isso pro Nick Fury, que a hora que a primeira vez que ele aparece, que ele tá conversando com o capitão e tal, que eles descem naquele galpão, que tem os porta-aviões aéreos e tal, aquela roupa que ele tá usando é de um design que te remete imediatamente aos oficiais da SS. A gola alta, aquele botão no meio aqui, assim, aquele bolsinho. Ela não, bacana, é roupa, né, de soldado norte-americano.
Curioso, realmente eu não tinha reparado nisso. Que bacana, velho.
Eu gostei muito, cara. Ele já denota, assim, sabe, essa coisa. Ele te dá uma pista ali, ó. Tem alguma coisa errada. Porque se você ver os outros filmes, o Fury não usa essa roupa.
Interessante também, cara. O diretor de fotografia, a escolha, né, dos tons que o cara colocou, né, cara. O outro filme, assim, é bem coloridão. Uma parada, assim, bem diferente, né. Não sei se era também pela época, né, também.
Eu acho que é pelo clima dos filmes, eu acho.
E esse filme, ele meio, assim, a tensão do filme tá muito em cima da fotografia, sabe, se você perceber, assim, nos tons que ele escolhe, sabe, ficou muito bacana.
A comparação dos dois filmes, assim, acho que você pode fazer o seguinte: o primeiro, ele é um gibizão dos anos 40, aquelas cores duras, aquelas cores primárias mesmo, assim, né, mais alegre até, e o segundo, ele é o quadrinho de hoje, com cores mais escuras, com abordagem mais diferente. Tu viu que o
figurino acompanhou a fotografia, né? Porque, exatamente, tipo assim, os uniformes, né, são uniformes escuros, né, cara? Uhum. Bem escuros, assim, quase negros, né? Algumas cenas do filme filmadas praticamente na sombra também. Isso ficou muito bacana, assim, deu uma tonalidade especial ao filme. Agora, teve uma coisa que me chamou a atenção, que eu até tava falando na sessão com um amigo meu. Eu fiquei imaginando o tempo inteiro que era uma trilha do Hans Zimmer, cara.
É a segunda vez que o Henry Jackman faz isso, cara. A trilha do Capitão Phillips também, ele tem um plágio descarado de time do Inception no final do Capitão Phillips, que eu juro, eu fiquei esperando os créditos pra ver se ele não acreditava lá, time.
Cara, essa trilha, ela me lembra muito a trilha do Rises.
Os outros não vão copiar, né?
Ela lembra muito a trilha do Rises, pô. Se você pegar até aquela tucu 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 tucu, meu irmão, eu assim, como é que pode, velho, isso aí?
O que ele fez com o primeiro, com o Dark Knight lá, e depois com o Inception, e depois com o Rises, meio que virou a coqueluche dos compositores de filme de ação, né? Todos eles querem fazer aquilo. aquilo também.
A atmosfera meio tensa, assim, né? Meio...
E é engraçado, porque o Hugh Jackman no X-Men Primeira Classe, ele tinha feito um trabalho totalmente diferente, que não remetia ao Hans Zimmer, assim, era uma coisa... Mas aí os últimos dois que eu vi dele, que é o Capitão Phillips e esse agora, o Capitão América, aliás, né? Capitão... remete muito, cara.
Agora falando de uma outra coisa, assim, que eu lembro até que a gente chegou a comentar sobre quando a gente gravou o podcast sobre o Thor 2.
Uhum.
Vocês não sentiram em nenhum momento, assim, principalmente quando a gente chega no terceiro ato, vocês não sentiram falta, assim, pô, agora tinha que aparecer o Homem de Ferro, por exemplo.
Você sabe que nesse eu não senti, cara, porque o final, ele acontece de uma determinada forma que fica muito fechada na SHIELD. Então, quando eles passam o plano, ó, a gente tem que fazer isso, é imediatamente após aquilo, que eles têm pouco tempo, porque vai ser lançado o negócio lá. Então eles, assim, você pode, tem mil e uma desculpas, você poderia utilizar.
Eu acho esse filme tão redondinho, né? E uma coisa que eu queria até questionar, assim, falando nesse ponto, que vai ser foda a gente, eles não deram tanta deixa pra gente reconhecer como que tá a linha temporal, igual na primeira fase. Se eles me mostrarem que isso aí está acontecendo muito próximo do que acontece no Homem de Ferro 3, eu paro de reclamar deste, porque realmente não tinha como a SHIELD aparecer.
Ah, sim. Mas isso é um defeito do Homem de Ferro 3.
Não, é isso que eu tô falando. Não,
tudo bem.
Né? Não, eu ali... tô querendo pôr
isso. Não é. Não é, porque o Homem de Ferro 3, ele acontece e depois acontece o Thor. Isso daí já ficou bem claro. E aí...
Ah, mas e o Capitão? Ah, não, é o Capitão
América. Entendeu? E o Thor, logo depois do Thor, tem um episódio de Agents of S.H.I.E.L.D. Né? E Agents of S.H.I.E.L.D. vai até o Capitão América 2.
Então, essa linha.
Isso daí são defeitos do Homem de Ferro 3. Esse,
não, e eu acho capitão, que eu não... quando envolve o caso da... Não sei, quando envolve a SHIELD, ali no, sim, nesse caso, realmente...
Se vocês repararem, assim, o que os russos fizeram, eles praticamente criaram uma franquia deles, né? Porque já vai ter o terceiro aí agora com eles também, né? Talvez eles tenham criado meio que... Eles tenham seguido a linha do Ed Brubaker mesmo, tipo... Olha, vamos fazer uma historinha aqui, porque, sei lá, o próximo Vingadores vai abordar questões mais místicas do que propriamente a parte da SHIELD, e agora com esses novos Guardiões da Galáxia, vai ficar realmente ali por alto mesmo, assim, essa questão da SHIELD, né? Vai ficar, assim, vai obviamente existir.
A gente não pode usar muito HQ.
O que ele é, eu
mas
acho
os
que
russos, assim, eles criaram o universo deles, eu acho, cara. Eu acho que daqui pra frente
isso que você falou, assim, do Ed Brubaker, por exemplo, na própria HQ do Soldado Invernal, aparece lá o Homem de Ferro, entendeu? Então, assim, nesse filme eu não vejo esse problema, porque é uma ação muito imediata. Rápido, ó, a gente tem que ir lá.
É uma coisa muito rápida. A do Homem de Ferro, não. Ele fica desaparecido. Exatamente. Dias e dias e dias. E o presidente é sequestrado por tempo. E você fala assim, puta que pariu, cadê o
Tem muita explosão merda na cidade, né? Tem, assim, um evento enorme que acontece ali, ninguém nem se atenta, né?
E a gente não pode levar. A gente tem que levar em conta também que a ação do Capitão, ela se passa em Washington. Né? O Homem de Ferro tá lá na Califórnia, né? Até ele chegar ali e tal. Então, pra mim, assim, nesse filme não me incomodou. Me incomoda.
E outra, o filme tem muita destruição na cidade. Eu não acho que o filme tenha ele vá destruir a cidade inteira. Não, eu não acho que o filme tenha. O Thor tem muito mais até, tipo, em Londres, aqueles vendavais em Londres. Pronto, aquilo ali obviamente chamou mais atenção, mas o que o universo dos russos estão, o que eles pretendem fazer, eu acho que é uma coisa muito fechadinha, sabe? Até porque se você ver a vibe agora que, por exemplo, apareceu o Capitão América nos Vingadores, assim, a vibe, eu acho que tá ainda aquela vibe lá do primeiro Vingadores, né? O cara ainda com aquele uniforme diferente e tal, não sei.
Mas sabe? Isso até funciona, assim, é igual quadrinho também, né? Cada quadrinho você tem um criador diferente que trabalha com a linguagem dele. Eu acho que isso tem que acontecer, porque senão não tem individualidade, né?
Verdade. O que foi notado, né, agora pelo Capitão América já, é o seguinte: a partir de agora, se eles quiserem fazer filmes separados e que a ação, o ato final, ocorra na Terra de forma a fazer sentido que outros não apareçam, a ação tem que ser rápida.
Sim, é imediato. O plano é esse, temos que ir lá. Não vai dar tempo de chamar o Tony
Stark. Foi tipo igual o Thor. O Thor, tipo assim, apareceu o Thor, pau quebrou, acabou. Thor voltou lá pra
Terra. Porque muita coisa aconteceu em outros planetas, né, no Thor, né? Tem essa... Você pode ainda tirar essa questão, né?
Sim, mas...
Não, exatamente, assim, o que o Arlen tem toda a razão. O que acontece em Londres é uma coisa realmente muito rápida e esporádica. E o Thor, ele pôde aprofundar as várias batalhas que ele tem em outros universos, lugar, né?
Exatamente.
Sim.
É, também não fez tanta falta. A única coisa é que no Thor, por exemplo, quando aparece aqueles caças, né? Poderia ser um caça da SHIELD. Vai só pra... Ó, a SHIELD tá atenta a isso. Mas não, também não senti tanta falta. Mas no Capitão eu não senti nenhuma mesmo.
Mas assim, o Thor tem uma brincadeirinha, né? Que assim, o Chris Evans faz lá uma passagem,
é,
né?
É, tem. Então, mas nesse caso do Capitão eu não senti. Até porque eles têm ajuda da Viúva Negra, tem ajuda do Falcão, sabe? O Falcão já faz...
É, engraçado que um amigo meu, ele falou que esse filme do Capitão América, ele é mais aberto em questão de personagens e subtramas do que o próprio Vingadores, cara. Pô, eu vejo mais personagens, assim, soltos, porque se você reparar, tem a parte da Agente 13, tem a parte do Falcão, tem a parte da Viúva Negra, tem a parte do Capitão, do Nick Fury, tem tanta coisa, assim, tipo, espalhado, sabe? Se você notar, que ele é um filme muito aberto.
A Viúva Negra, por exemplo, ela não entra naquela categoria que a gente começou falando de personagem jogado, cara. Ela tem um arco muito bem definido.
E assim, eu acho que ela é a Scarlett Johansson tá se provando cada vez mais pra mim uma atriz que pode sim segurar um filme solo, pode vir a segurar um filme solo, acho um ponto é esse. E o segundo, igual muitos falaram, o romancezinho foi jogado, cara, você sente que é um romance só porque a química dos dois é muito boa.
Mas não tem romance ali, né?
Exato, mas tem gente que acha que
é uma paquera, cara,
é um flerte, uma tensão sexual, mas não é um romance.
Mas não, exato, sabe? Tem gente que fala assim, por que que tá levando isso, sendo que isso não vai pra frente?
Só porque é porque tem. Também
só tem porque
o ponto a química do Soldado dos dois Invernal é muito foi construído boa. Em cima de um romance, né, Alex? Tu sabe, né?
Sim, sim.
O ponto do Soldado Invernal é em cima do quê? Porque ele é a ex-namorada dele, a Agente 13, que ajuda ele o filme inteiro, né? Que é a parceira dele, né? E esse daí é diferente, né? Assim, tem uma tensãozinha, né, sexual ali, mas...
E tanto que o filme todo ela fala assim, não, por que você não chama essa menina pra
sair? Exato, né? Senão ela falava, ô, me chama eu, outra. Né? Eu tô aqui. Não,
e como se diz, alguns atentos, puta, mano, olha, depois que eu vi, eu realmente fui ver o filme, realmente. Ela usa um colar com uma flecha, mas vai tomar no cu, quem vai pro filme é pra olhar isso.
É que já tinha saído foto.
Tem ela inteira. Né? Você vai olhar um colar, porra,
mano. E foi a decisão dela. Ela que comprou o colar pra colocar, não foi nada que a Marvel tenha pedido, não. Foi ela que fez o negócio.
Mas já falando da Scarlett Johansson, o que é que vocês acharam do cast, assim? O que é que vocês gostaram do Samuel Jackson? Chris Evans convenceu dessa vez?
Não, pra mim ele convence.
Cara, pra mim o Chris Evans convence desde o primeiro filme, vocês vão
me desculpar. Eu gosto muito dele, eu acho que ele foi...
Pra excelente. Mim, ele, eu acho pra que mim, eu acho aliás, que ele é um promete, cara. Eu não vejo ele ainda como capitão ainda, assim, um cara fodão que a gente pode confiar, mas eu acho que ele não compromete, sabe? Tá naquela vibe ainda, na minha opinião.
Eu acho que então devia ser o Keanu Reeves.
Eu vou fazer agora igual o Wilker fez com a gente.
Velho, quem faria melhor?
Eu vou fazer com o Wilker igual ele fez com a gente no começo. Ó, Wilker, eu acho que você tá levando em conta aí que o Chris Evans já fez muito filme ruim, entendeu? Você tá sendo preconceituoso com o Chris Evans.
O senhor está sendo muito crítico. Não,
não. É porque eu tenho...
Ele não merece isso.
Talvez eu esteja, tipo, sei lá, pegando a minha referência que eu tenho de quadrinhos, sabe? Realmente, porque eu sempre vejo o Capitão como um cara mais, tipo, maduro, sabe?
Eu vejo essa maturidade no Chris Evans, por exemplo, nos Vingadores, cara. Porque nos Vingadores, todo o arco do Tony Stark, por exemplo, é por conta de uma coisa que o Capitão fala pra ele. E ele fala de uma forma muito firme. Você não é um herói. Você faz o que você faz pra aparecer.
Mas tu sacou que ele meio que ficou tipo um carinha revoltadinho de canto, cara? Tipo assim, os Vingadores fazendo as coisas e o cara meio
louco,
que, tipo,
cara,
porra, não tenho nada pra fazer.
Isso, cara. Que isso, cara? A cena lá que ele comanda os caras da polícia lá, aquela cena é genial.
Isso aí depois. Ou então a cena que ele entra lá na biblioteca. Mas ele, em tese, ele entende a limitação dele. Por mais dos pesados, ele entende a limitação dele.
Não,
eu
não tô dizendo que ele é ruim, não, cara.
A gente entendeu.
Ele é um cara que...
Eu entendi, mas eu estou falando que não é birrinha dele, ele entende as limitações dele. Eu não consigo ver isso como uma birrinha.
E outra coisa, eu acho que ele consegue fazer muito bem equilibrar muito bem essa coisa do conflito dele ser um cara fora do tempo dele, ao mesmo tempo em que ele passa uma certa porra louquice também em alguns momentos, no sentido de que ele sabe da capacidade dele ali. Mostra aquela cena do elevador, que o pessoal vai entrando no elevador, vai crescendo, vai... Você sabe que vai dar alguma merda, né? E a cena...
Aí ele chega e você fala assim, alguém quer sair? Não,
é legal que ele toma a iniciativa do negócio. Ele não espera os outros
atacarem.
Isso é bem interessante.
E tá menos canastrão, né? Tá mais sério, assim, ele nesse filme, né?
Sim, ele tá.
O filme, ele é mais sóbrio nesse sentido, porque é um personagem que ainda tem esse conflito, que é inerente do Capitão América mesmo, independente de ser na HQ ou no filme, e ao mesmo tempo ele passa essa sensação de segurança segurança com a capacidade que ele sabe que tem, né? De, pô, eu tô aqui, mas eu posso também encarar esses caras todos dentro do elevador aqui e ainda sair ileso, né?
Sabe, no filme, a minha visão do Capitão América é um cara esforçado, né? Um cara que, tipo assim, é um cara de vontade, que faz de tudo realmente, assim, ele é um cara sério, compromissado, que faz de tudo realmente pra a coisa andar, né, velho?
Pra fazer a coisa certa, né?
Pra fazer a coisa certa. Já o Capitão América, a visão que eu tenho dos quadrinhos, ele é um cara meio até que distanciado, assim, um pouco. É um cara que, onde a gente olha pra ele, a gente almeja ser o cara, né? Tipo, porra, o cara é muito moralista, assim, você vê o cara tem aquele tom meio experiente, né, sabe?
É, mas essa você tem que levar diferença em conta que, por
mas
exemplo...
Mas aí eu não sei, eu acho que nesse universo ia soar... sei, cara, pra mim ia soar artificial. Soa mais natural o que ele é do que se fosse exatamente o que ele é nos quadrinhos,
sabe? É, porque nos quadrinhos, por exemplo, na HQ lá, Soldado Invernal, o Capitão América, na cronologia da Marvel, ele já foi descongelado há 10 anos, né? Então...
Tiveram que adaptar isso também, né, pra...
Que se ele foi a 1-2 é muito.
É, né? Exatamente. Então aqui ele ainda... Ele ainda vive ainda nos anos 40.
Ele ainda tá em processo de adaptação efetiva, né? A vida nova.
Tanto que ele ainda tá fazendo a listinha.
Ainda
tá fazendo.
Exato. Exatamente. E eu acho que nesse sentido, como líder, nesse momento, assim, você vê que ele se impõe. Ele se impõe como líder ali, no meio da rebelião, vai, antes do Nick Fury aparecer.
E o Robert Redford? O que é que vocês acharam?
Porra, dele? É o Robert Redford.
Eu ia falar que, assim, é o que faltou no Robocop aqui teve.
É.
Aquele vilão.
Que é o vilão.
Escrotão.
Que mata empregadas.
Sabe? É, tipo, porra, sua filha da puta. Pá, pá! Vai morrer, vagabundo.
Como é que esse filme levou essa indicação, cara?
Não tem como essa cena é realmente bem violenta, né? Mas o Redford, ele traz, né, a bagagem dele lá dos filmes de espionagem e conspiração dos anos 70, né? Eles até usam uma foto dele no Três Dias de Condor. É, pra mostrar ele jovem.
Robert Redford, além de ser, de ter uma carreira assim como o grande galã dos anos 70, sei lá e tal, e assim ter feito tanto filme grande, ele é um baita diretor também.
Bom, então acho que era isso que a gente tinha pra falar do Capitão 2. Resultado final, gostamos bastante do filme. Algumas ressalvas ali no começo, algumas discussões acaloradas ali. Mas no geral, todo mundo achou aqui o melhor da Marvel, né? Vai ter muito filme estreando em maio e vamos ter muita oportunidade de gravar podcast aqui pra inundar o seu feed. Deixe seu comentário aí embaixo, ou você pode mandar um e-mail pra alertavermelho@cinealerta.com.br ou... comente lá nas redes sociais, no facebook.com/cinealerta ou no twitter.com/cinealerta. Mande seu feedback, fala o que você achou do Capitão América 2, o Soldado Invernal. Até o próximo.
Até mais, galera.
Valeu.
Fui. Taxes, debt, and trouble. Oh.
Remove.